Bom, conforme a gente falou no intervalo anterior, no bloco anterior, eu estou recebendo aqui o André Ferraro, que ele é secretário de comunicação da prefeitura, e também o Diego Gomes, secretário de transparência. Sejam bem-vindos aí ao Sudoeste Agora, e vamos, né, começar falando o que está acontecendo, Ferraro. Boa tarde. Entre a prefeitura, servidores, existe um impasse. E qual é o cerne desse impasse?
Boa tarde, Caíque. Boa tarde, Humberto. A questão básica é a seguinte: a prefeitura queria deixar claro algumas coisas. A prefeitura nunca fechou a negociação. A prefeitura mantém as negociações em aberto com os sindicatos. Eu costumo dizer assim, o sindicato, a última reunião que eu que foi naquela época das edificações, o próprio sindicato disse que a gente entra na sala do prefeito. Ou seja, os sindicatos foram atendidos 3 vezes pelo próprio prefeito dentro do gabinete. Então, um diálogo sempre teve aberto da prefeitura com os sindicatos. Acontece que nós recebemos da gestão anterior um quadrimestre onde as despesas de pessoal estavam acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Por mais esforço que nós fizemos e fizemos, atacamos gratificações, tentamos corrigir gratificações, continuamos no primeiro semestre, no primeiro quadrimestre, apurado já, acima, com 52,0 alguma coisa. A lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 22, é extremamente claro. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos será realizada no final de cada quadrimestre. Se a despesa total do pessoal exceder o limite de 51,3%, estão vedados ao Poder Executivo as seguintes coisas: concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial. Ou seja, a gente está dentro da lei. A situação que chegamos, que é uma situação que vem se avolumando, tem um crescimento de folha, que é um crescimento orgânico também, que atrapalha muito. O que é um crescimento legal? É aquela pessoa que se aprimora, tira um nível superior, entra lá e tem um direito a uma coisinha a mais. É o quinquênio, é o anuênio. Então, isso tem um crescimento vegetativo, que a gente chama da folha, que é um crescimento normal. O importante é o seguinte: a gente tem que atacar em conquista. Conquista é pela importância dela, pelo tamanho dela, pela complexidade. Ela tem uma base arrecadatória pequena. Ela precisa melhorar a arrecadação. As pessoas, isso é uma questão que está sendo atacada de vários pontos de vista. Emergencialmente, onde é que a gente pode atacar na arrecadação, que é uma ponta? É cobrar de quem deve. A gente tem 450 milhões hoje de dívida ativa na prefeitura, a gente que deve à prefeitura. Mandamos a lei do Refis para a Câmara, foi aprovado, o prefeito está sancionando essa lei, o Refis vai começar de imediato. A gente tem uma expectativa de arrecadação em torno de 50 milhões para esse ano, o que já vai reequilibrando as contas. Para você ter uma ideia e para a população ficar clara, o orçamento que nós recebemos da gestão passada é de 730 milhões, né? 734 milhões. A gente tem uma projeção de realização de receita de 610 no máximo. É uma quebra de 120 milhões. A gente não é uma ilha, a gente está dentro da crise brasileira. Então a gente tem que agir com responsabilidade fiscal. Então a gente. Não é que a gente não queira, nenhum governo quer passar por um desgaste e dizer não vou dar um aumento, ou o governo da Bahia, que já anunciou também que vai dar zero de aumento, quer passar por esse desgaste. Não, a gente tem responsabilidade não só por causa da lei, mas por causa do futuro da cidade. A gente não pode comprometer o futuro da cidade por conta de uma pressão setorial, por mais que o funcionalismo seja a nossa essência, o que a gente precisa. Então a gente busca parceria, a gente compreende o movimento que está sendo feito, mas também busca e conclama eles a ressentar na mesa de negociação para buscar alternativas que nos alongue o prazo para a gente estabelecer um acordo agora e uma repactuação em agosto.
Perfeito. A secretária André Ferraro, a Mônica Cajaíba foi lá e conversou com os presidentes de sindicatos, e na verdade um dos questionamentos é de que a prefeitura praticamente fechou o canal de negociação. É que a prefeitura teria emitido sinais e humor no sentido de não continuar a conversar ou de fechar esse canal de negociação e de conversa. É verdade isso?
É, isso é o seguinte, Humberto, às vezes é coisa das pessoas, né? Às vezes eu chego aqui, você pode não ir muito com minha cara, aí você começa a achar que eu estou fazendo uma coisa que eu não estou fazendo. Então tem um pouco disso, um pouco de diferenças pessoais que acabam vindo para a mesa de negociação, e é isso. Você sabe como as coisas funcionam. Eu acho que a gente tem que evitar isso. A prefeitura nunca oficialmente fechou a negociação com o sindicato. O que está claro, o que está determinado, o que a gente não vai fazer é desrespeitar a lei.
Perfeito. Então, e o limite prudencial?
Estamos estourados e a gente não pode.
Está batendo no teto.
Está batendo no teto,
diante
a gente não vai quebrar a prefeitura.
André Ferraro, diante desse princípio não há a menor possibilidade de se chegar a um resultado que não seja 0%.
Não, tem uma possibilidade de chegarmos a 1,76 nesse momento.
Perfeito.
Existe essa possibilidade. A gente colocou na mesa essa possibilidade também. Mas 1,75, se você for colocar na massa salarial,
eles
querem um aumento de R$ 9.
Eles querem quanto?
O
sindicato quer quanto?
10%.
Então, de 10 para 1,73.
Agora a gente propõe que quer negociar em duas etapas, a gente pode dar o que a gente pode dar agora, 1,70 e poucos. Vamos pensar o efeito dessas estratégias de diminuição de despesa e aumento de receita que foi falado aqui, para reavaliar em agosto. Agosto, de repente, a gente pode aumentar um pouco mais isso, se os resultados forem efetivos. Não estamos abertos.
Ou seja, escalonar
isso, que é a alternativa. Humberto, a gente está dentro de um país que está vivendo uma crise econômica e está se arrastando essa crise por quase 4 anos. Teve efeito na administração passada essa crise, a gente sabe disso. Que é uma crise séria. Estou falando aí em 130 milhões de arrecadação a menos que conquista, se tudo tivesse acontecendo, daria a mais, isso daria uma folga. Ou seja, a gente tem que entender isso e tem que trabalhar de mãos dadas. Nessa hora de crise, é aquela hora de guerra, quando o país está em guerra, as pessoas se unem porque é uma questão de sobrevivência.
Perfeito.
Então, eu estou chamando o sindicato, porque isso é um momento de guerra, é um momento de luta, de garantir. Tem prefeituras aí que só estão pagando salários até R$ 1.200. Estados como Rio de Janeiro só pagam até R$ 1.500. Quem ganha acima disso não está recebendo, está ficando acumulado lá, porque o Estado não tem dinheiro para pagar. Esse mês, por exemplo, em estado de greve, estamos pagando até o dia 20, o 13º, a parte de junho. E estamos pagando a folha integral no dia normal. Então estamos tratando a coisa sem perseguição, com tranquilidade, dialogando com os sindicatos, achando que isso é. A democracia é isso, né, Humberto?
Perfeito.
É
claro.
Conversar, é cada um defender seu direito, mas eu estou aqui colocando a situação do Estado, da prefeitura, do funcionamento dos nossos limites, muito claramente para a população, que o que a gente não vai praticar, que essa é a nossa intransigência, se houver alguma, é ilegalidade. Ilegalidade a gente não vai praticar.
Eles estão questionando muito, os servidores questionam muito também, secretário Ferraro, essa questão do plano de saúde. Segundo eles, o plano de saúde é uma iniciativa cruel, porque vai acabar penalizando e vai acabar atingindo um percentual, um número muito pequeno de servidores. Qual é, na verdade, o terreno claro dessa questão do plano de saúde?
Essa questão do plano é um pensamento inicial ainda. Eu acho que a gente pode evoluir nessa negociação. A questão do plano pode nem necessariamente, até eu concordo, que não necessariamente ela precisa ser resolvida agora. A gente pode pensar em conjunto com o sindicato, soluções para isso, alternativas, ao longo do período.
Ou seja, não há...
A gente tem 20 anos aí, passados, que a gente não vai construir coisas em 4 meses. Então tem coisas que a gente trouxe o tema à mesa como um tema importante. Ou alguém não acha que um plano de saúde para funcionários do público é uma coisa importante?
Claro que é importante, importantíssimo.
Então a gente está disposto, ou seja, a gente coloca dizendo, estamos dispostos a conversar sobre isso, isso é um avanço. Isso não é um retrocesso.
Então não tem nada pronto e acabado.
Não tem nada fechado, acabado. Tem uma proposta inicial.
Como é a proposta, secretário? Só para a gente entender, exemplifica aí como seria esse plano de saúde.
Diego,
abre o microfone. Está aberto?
Tá aberto.
Fala, boa tarde.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde aos ouvintes da Clube. Com a negociação que a gente fez, inclusive com a pauta do próprio sindicato, a gente se reuniu com a operadora, né? Claro que estava aberto para outras. E uma das questões que o governo colocou na mesa é que seria um valor abaixo do mercado. Então, hipoteticamente, se a célula seria R$180, seria oferecido a R$160. Não é isso como hipótese aqui, porque tem as faixas etárias e tudo. Sem coparticipação, não é, que é muito importante, sem taxa de adesão, e essa questão diferencial da taxa do valor a ser pago, além da carência, né? Sem taxa de carência, sem período de carência. Então, esses três pontos principais que a gente pode estar colocando aqui, porque as outras questões são minúcias.
O servidor não pagaria?
Não, o valor seria esse, né? Essa questão que o município está fazendo, essa articulação é que o valor fique abaixo do mercado para os servidores. Até porque a gente coloca, né? No governo do estado tem um Planserv, não é? O servidor, ele está, se insere, se enquadra ou não naquela categoria, se vai entrar ou não no plano de saúde. Então, não é nem obrigatório para que o servidor tenha, opcional, não é? Na mesa de negociação eu até comentei, olha, minha filha tem um plano. Se eu tiver que migrar do plano que ela está para o de vocês, tinha a taxa de adesão inicialmente, não é? Então, para mim não era vantagem. Para que teria isso? Não é? Então, isso a gente derrubou, a coparticipação. Pelo percentual que já paga do plano de minha menina e pelo percentual que está aqui, para a gente também não é vantagem. Eu me colocando como, além de servidor, sim, mas como cliente do plano. Não é? Então, essas questões a gente foi conseguindo derrubar e que ficou, pelo menos no olhar nosso, enquanto administração, não é viável para os servidores. Agora, claro que a gente sabe também que, além de ser opcional, nem todos terão um plano, não é? E isso fica a questão a critério também, que de outra parte a gente tem o próprio Sistema Único de Saúde.
Mas essa política, desculpe interromper, Kaique, só para colocar luz na discussão, essa política de adesão ao plano de saúde, ela é opcional em qualquer lugar do Brasil. E Conquista não pode ser diferente, né? Ninguém, funcionário nenhum, está obrigado a aderir a plano de saúde colocado na mesa por nenhuma administração, obrigatoriamente. Ele adere de forma opcional, se ele achar que é vantagem. Por exemplo, o Planserv. Eu sou segurado do Planserv, mas eu tenho colegas servidores que não estão no Planserv, exatamente porque é opcional o ingresso no Planserv. E em qualquer lugar do país, o servidor adere ao plano de saúde proposto e colocado na mesa pela administração, na medida em que ele acha interessante para ele e que sua faixa salarial consiga pagar. O fato é que nenhum plano de saúde também se sustenta em pé, primeiro, com uma taxa fora da realidade do mercado, correto? E nenhum plano de saúde de administração nenhuma desse país vai ser zero custo para nenhum servidor. Ah, porque eu ganho o salário mínimo, eu só posso pagar X. Paciência, porque não conseguiu chegar àquele número que de repente alcançasse todo mundo. É assim no estado, é assim em qualquer lugar do país, a não ser que se consegue
construir uma realidade adicional, diferente. Tem um ganho adicional aí, porque a gente está falando em duas faixas aí muito claramente. Quando eu falo em vale-refeição, eu estou pegando uma faixa salarial menor, que isso é mais importante. Quando eu falo plano de saúde, eu estou pegando uma faixa salarial maior. Então, a gente está atendendo dois itens. E essa faixa, essa questão do plano de saúde, em determinada situação como essa, dependendo da quantidade de adesão, desafoga um pouco o Sistema Único de Saúde, acaba melhorando o Sistema Único de Saúde. Então, tem um ganho adicional, melhora
Eu quero permanecer nessa discussão
do Agora, plano de saúde. Volto a dizer, o que é importante é o seguinte, essa questão do plano de saúde não é uma questão fechada,
Questão
que está na mesa.
Eu gostaria de continuar um pouco nessa questão do plano de saúde, porque o servidor diz assim, realizar a licitação não promoveria diminuição do custo para o servidor, Lucas ou Diego?
Não, Lucas foi quem mandou a mensagem.
Ferraro ou Diego?
Boa Vista.
A gente até comentou, Humberto, no início da fala nossa, a gente conversou com uma das operadoras, estamos abertos, inclusive, a outras operadoras. Mas o diferencial e que a gente acredita e que foi passado para a gente é que o município, ele está intermediando a situação. O boleto vai chegar na casa do cliente. Não é? O município está fazendo essa intermediação para que o custo ele fique menor. Então, a diferença está aí na verdade, licitação.
Perfeito. E o Fundeb, tem algumas pessoas questionando sobre o repasse do Fundeb.
É a questão de 60%, né?
Uhum.
Essa é uma questão histórica. Essa é um ajuste histórico que os, uma briga histórica do sindicato dos professores em relação ao Fundeb. Obviamente, para a gente pagar um limite de 60 para o funcionário da educação, eu tenho que pagar muito menos para os outros funcionários, um limite de folha para os outros funcionários das outras secretarias, porque o índice geral tem que ser os 51. Então, se o índice da educação é 60, o índice geral tem que ser os 51. Então, vai sair dos outros funcionários. Então, não posso criar uma casta privilegiada dentro da prefeitura. Obviamente, aumento de receita, volto, um esforço de aumento de receita, isso é uma coisa, viu, Humberto, importante. Uhum. O esforço de aumento de receita, fazer quem pode pagar imposto nessa cidade, pague, eu acho que é um enfrentamento também que a gente vai fazer politicamente. Então, a gente tem que cobrar de quem pode pagar e quem não paga. Então, essa é uma coisa importante que em dado momento isso vai ficar transparente para a população. Hoje, por exemplo, Humberto, vou dar um dado aqui para você, o bairro que tem maior adimplência, ou seja, que paga em dia seu IPTU, é o bairro Brasil. Ou seja, as pessoas... Você imagina que é Candeias, que é Recreio? Não é não, é o bairro Brasil.
O povão está colado
e é ele que entende isso, o esforço. É ele que está com a Praça do Boneco hoje, limpa, que está com meio fio, que está com meio fio pintado, que está com os serviços melhorando de saúde. A gente está priorizando esse.
Perfeito. O povão tem uma responsabilidade cívica bem maior.
Nós vamos fazer mais um intervalo aqui. E na volta a gente vai atender mais os ouvintes, né? Tem muitos ouvintes querendo participar, enviando perguntas pelo WhatsApp. Na volta a gente dedica esse tempo para os nossos queridos ouvintes. Diga, Humberto.
Não.
Uma hora, daqui a pouco a gente volta.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Uma e dois.
Sudoeste, agora.
Secretário Ferrara, a mim parece que o senhor vai responder ali uns dois WhatsApp, alguma mensagem de uns dois ou três ouvintes, que é, na verdade, para a gente democratizar da forma possível essa entrevista, com o maior percentual e o maior número possível, de prática democrática.
Estamos aqui para isso, falar com a população.
Mas eu gostaria de adiantar para o senhor, e de repente pode ser que não seja verdade, que essa entrevista está desnudando uma posição do governo, de que o governo está no seu limite prudencial, o governo pode colocar na mesa agora de forma efetiva como aceno de aumento 1,76%, e o governo está aberto para discutir o escalonamento até que, se possível, possivelmente atinja-se essa pretensão de 10%, verdade?
Os 10% eu acho difícil a gente ter arrecadação para isso. É uma situação. A inflação é 6,79%, se eu não me engano, no ano passado. A condição que a gente tem um limite de 1,7%. Não seria nem correto a gente dar esse limite de 1,7%. A gente poderia escalonar, fazer uma proposta de escalonamento. Estou antecipando aqui uma mesa de negociação.
Perfeito.
Em agosto, rever os efeitos dessas medidas de contenção de despesa, de recadastramento e aumento de receita do Refis. Isso pode dar, a gente não sabe. Pode dar, pode não dar o efeito. Se esse efeito der, a gente vai lá, faz uma recomposição maior.
Pinga outra gota na mesa.
Para ficar claro, Humberto, que é isso. A gente tem que cumprir a lei, nós e eles. E a gente pode ir ajustando. Agora, 1,5% por 5, aí ele fica, pô, vou lá pra ganhar 1,5%. Não, mas nesse momento 1,5% é coisa. Numa crise dessa que a gente está com 130 milhões de quebra orçamentária.
André, Mônica tem uma pergunta de um servidor.
Boa tarde, secretário. Olha só, essas negociações valem também para agente de saúde e endemias? Eles já disseram, inclusive a presidente disse na entrevista, que pode sim aderir também à greve na próxima quinta-feira. Essa mesma negociação vale, secretário?
É, a negociação com o sindicato de anemias de agentes de anemias é separada, né? Porque tem um sindicato deles. É, me parece que, Diego, me corrija aí, dos 23 pontos colocados, 18 foram atendidos. Onde esbarra é exatamente nessa questão financeira, salarial, que é a questão geral.
Que o limite prudencial vale também aqui para o pessoal de anemias.
Todo mundo, entendeu? Vale, é uma folha, é uma só que a gente trata com esse número. Eu não posso criar caixa nem privilégio dentro da prefeitura, até porque é ilegal eu fazer.
Ferraro, tem uma pergunta ali. É, se você puder comentar sobre funcionários de 30 horas semanais que estão recebendo o mesmo dos de 40 horas.
Pois
tá,
é.
Tá ocorrendo isso?
Pois é, isso é uma das coisas que estarão expostas e corrigidas no recadastramento. Essa é uma das coisas que vai gerar diminuição de despesa, diminuição de folha. Então são esses casos que a gente vai atacar. O recadastramento é importante para corrigir esse tipo de situação. Tem várias situações dessas já identificadas e a gente precisa tomar atitudes que não seja a perseguição de uma pessoa, entendeu, Humberto? Ou duas, Kaique. É uma situação geral que a gente tem que criar uma regra geral que isso aí não pode.
Perfeito.
Entendeu? Então, e isso gera uma diminuição da folha. E a gente corrige essas distorções. A gente tem uma grande expectativa no recadastramento de que realmente diminua a folha. Pela experiência de outras prefeituras e o aumento de receita do lado, eu fico muito, muito animado, assim, sou muito otimista em relação ao resultado dessas medidas, que realmente em agosto a gente pode estar numa situação financeira melhor. Se o país ajudar mais ainda, ou seja, se o crescimento ajudar, a gente melhora mais ainda.
Olha, a Carla do Boa Vista, ela questiona, que você falou de apertar os cintos e tal, ela falou que teve reajuste dos parlamentares, do executivo, do prefeito, teve reajuste?
Teve, ao contrário, teve diminuição no ano passado de salário de secretário.
O prefeito também está apertando o cinto.
A gente está apertando o cinto, o nível, por exemplo, o total da folha de comissionados dessa gestão é menor do que o que a gente pegou na gestão anterior. Então a gente também está apertando o cinto.
Secretário Ferraro, um abraço para o senhor, muito obrigado por sua vinda aqui, por luz nessa discussão toda.
É isso. A gente está sempre pronto a dar opinião para a população, mas eu queria falar uma coisa que é muito importante, Humberto.
Tranquilo.
A gente tem aí dois sindicatos, inclusive dos professores. Eu queria mandar um recado no sentido de ressentarmos da mesa para resolver, para não ter problema com a população, com sensibilidade, falando a verdade, falando explicitamente a realidade. E mais do que isso, Humberto, o que a gente precisa, a gente foi eleito para ser um governo novo, um governo diferente. A gente precisa mudar as relações sindicais com a prefeitura e fazê-la de forma transparente, mais do que transparente, que ela gere benefícios para a população. Por exemplo, a gente já fez uma proposta, já temos estabelecido para os professores uma possibilidade de 14º salário se a gente bater o IDEB, que não bate há 20 anos, para a escola que bateu o IDEB. Isso é um ganho adicional extraordinário, que tem a vinculação com o resultado que dá para a população, que é nosso patrão. A gente pode estender isso para outros setores e modernizar a máquina seja mais focada para o resultado do trabalho. Ou seja, pode estar na saúde com agente de endemias, pode estar na vigilância, pode estar no DESERG, pode estar na manutenção, pode estar em todos os setores, essa lógica de que a gente tem que prestar bons serviços, que a gente, se prestar, tem um resultado financeiro disso. Então essa é a modernização que um governo, como a gente quer fazer, pode implementar. E vamos implementar isso com um planejamento. Eu acho que a gente está no momento ainda de planejamento, é um ano difícil, um ano duro que a gente está fazendo. Você não vê grande, você só vê fofoquinhas, né? Quando você vê as críticas são coisas pequenas, eventualmente teve esse período de chuva ficou a cidade com alguns buracos, hoje já está sendo tapado. Esse é um momento muito difícil desse ano, de um primeiro ano de ajuste de máquina e planejamento. Estamos trabalhando muito nisso, a Fundação Nova Cabral já entrou nos ajudando. Eu acho que a gente vai ter realmente eu tenho uma expectativa muito grande e positiva dessa modernização que a gente se propõe a fazer da máquina pública de conquista. A gente tem uma arrecadação, Humberto, só para finalizar, muito da nossa arrecadação baixa vem por conta da. A gente tem um setor, uma Secretaria de Finanças, que do ponto de vista operacional, ela está operacional de computador, de sistema, de tudo, está há 15 anos de atraso. Uhum. Então a gente tem que, isso é importante, é onde a prefeitura arrecada para fazer as coisas. Então a gente está tão trabalhando.
Perfeito.
Estamos trabalhando e o resultado vai vir. Então aí estamos contando, aí Humberto, tem dado que é importante. Tivemos o povo, teve dificuldade de distribuição de carnê de IPTU, tava, etc. Batemos um recordezinho de arrecadação esse mês. O povo está confiando, o povo está confiante, o povo está tá ajudando, o povo tem paciência, está sabendo que a gente está querendo fazer o trabalho certo e estamos fazendo o trabalho certo. O prefeito Herzi é um homem correto, é um homem bom, um homem honesto, um homem que quer fazer o trabalho corretamente. E perfeito. Eu acho que as pessoas identificam isso nele. E muito obrigado pela oportunidade, estou sempre aberto.
Mais de que volte sempre, esse é um espaço para que a gente possa democratizar esse processo de discussão. Amanhã vai estar aqui o pessoal do sindicato, é? Amanhã vai estar aqui o pessoal do sindicato?
Não, a Mônica já pegou todos os posicionamentos deles.
Foram ouvidos. Mas, então,
um abraço para o secretário Ferraro, um abraço para o secretário Diego.
E estou aberto, viu, Humberto? Se quiser fazer debate aqui entre nós e eles, basta chamar.
Perfeito. Um grande abraço.